DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, Sissoko nomeia a própria filha, sua conselheira especial. O ato não é ilegal, mas moralmente condenável, afirmam observadores.
Em causa está o nepotismo. Ora, não havendo cobertura legal positiva para a situação, cabe à ordem moral e à ética falarem mais alto.
Um tribunal nos Estados Unidos da América considerou que Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, feriu o sistema financeiro norte-americano e ludibriou cidadãos do país. Agora é o Estado moçambicano que pode vir a ter de devolver todo o dinheiro aos investidores norte-americanos.
Nesse caso, teria que ser um processo contra o Estado e poderá passar pelo arresto de propriedades e bens do Estado de Moçambique, situados lá nos Estados Unidos.
E em Moçambique, o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, FORCOM, denuncia ataques à imprensa durante os primeiros dias da campanha eleitoral.
Foram intimidados, foram proibidos de veicular a informação. Não é de minimizar, estamos a começar muito mal, porque ainda estamos na primeira semana, teremos episódios onde definitivamente elas não terão condições de trabalhar à vontade.
Jornal da Noite da DW, 27 de agosto de 2024. Saúda-vos Guilherme Correia da Silva na edição e aqui nos estúdios da DW em Bonn, Alemanha, António Cascais. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, nomeou a sua filha para o cargo de conselheira especial do chefe de Estado. O comunicado da nomeação não foi divulgado por escrito, mas o cargo foi anunciado pelo chefe de gabinete da Presidência da República. A filha do presidente guineense apareceu também nas fotos de tomada de posse de novos conselheiros e membros do governo na última sexta-feira a prestar o juramento. Os opositores de Sissoko Embaló acusam o presidente de nepotismo. Detalhes com Jariatu Balde a partir de Bissau.
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República não divulgou o comunicado sobre a existência do decreto de nomeação da filha do chefe de Estado como sua conselheira especial. O documento foi apenas citado na leitura do termo de posse pelo chefe de gabinete do presidente, Khalifa Soares Kassamá.
Senhora Susana Isabel Teixeira Sissoko Embaló, conselheira especial do presidente da República.
A filha de Sissoko terá viajado à China em julho para a visita de Estado do presidente guineense. Na rede social LinkedIn, para contactos profissionais, um perfil de Susana Embaló lista como profissão conselheira do presidente da República da Guiné-Bissau. Mostra também imagens da delegação guineense na Cimeira África-Coreia em junho. Os opositores de Sissoko Embaló veem a nomeação com apreensão. Em nome do Fórum para a Salvação da Democracia, que congrega os partidos da PUP-DGB, PRS, direção de Fernando Dias, e MADEM G15, direção de Brema Camará, Gabriel Ye acusa o presidente da República de estar a tentar fazer do Estado guineense a sua propriedade privada.
Eu acho que o que ele fez não é superior ao que já tinha feito antes. E só lamentamos o facto dele, portanto, persistir, dele querer continuar a entender que é possível fazer do Estado a sua própria propriedade.
Apesar das críticas à falta de nomeação, o jurista Vladimir Vitorino Gomes lembra que não há nenhuma lei que proíbe a nomeação de um parente, como é o caso, para um cargo público na Guiné-Bissau, mas o chefe de Estado não deveria tê-lo feito por uma questão de ética, refere Vladimir Vitorino Gomes.
Em causa está o nepotismo. Ora, não havendo cobertura legal positiva para a situação, cabe à ordem moral e à ética falarem mais alto.
O facto também é que na Guiné-Bissau é recorrente os líderes políticos nomearem os seus familiares para altos cargos públicos. Em declarações à DW, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Edmar Nhaga, diz estranhar bastante que o chefe de Estado tenha feito isso, porque ele tem apontado sempre o combate à corrupção e ao nepotismo como bandeira da sua presidência.
Esta nomeação fere de morte as próprias declarações do presidente da República.
Até agora, a Presidência da República não se pronunciou sobre este assunto. Contactada pela DW, a Presidência não forneceu dados sobre o decreto presidencial citado na semana passada. Jariatu Balde, de Bissau, para a DW, a Voz da Alemanha.
E queremos saber dos nossos ouvintes e usuários se o Presidente da República da Guiné-Bissau tem autoridade legal e, sobretudo, moral para nomear a própria filha conselheira especial do Presidente. É esta a nossa pergunta do dia. Uma das primeiras respostas que já nos chegaram à redação foi a de Tidjane Kassamá, de Bissau. Ele diz: eu até queria comentar a pergunta do dia da DW, mas a minha advogada não está no país. Portanto, prefiro ficar calado e dizer apenas que o Sissoko é um ditador capaz de fazer tudo e mais alguma coisa. Dito isto, fico-me por aqui aguardando a minha advogada. Por sua vez, Carlitos Fanda escreve o seguinte: esse senhor Sissoko não tem autoridade moral para nomear a sua filha, mas com este homem tudo é possível. Ficamos por aqui, por enquanto. Lá para o fim desta emissão vou ler mais algumas mensagens que, entretanto, vão chovendo no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o candidato presidencial Ossufo Momade continua ausente da campanha para as eleições gerais, que arrancou sábado, porque alegadamente está no estrangeiro em missão de trabalho, segundo o seu partido, a RENAMO, principal força da oposição moçambicana. O general Ossufo Momade vai juntar-se à campanha eleitoral no país esta semana, afirmou o porta-voz da RENAMO, Marciano Macome. Em Angola, o embaixador da China, em entrevista à agência Angop, disse que os negócios entre a China e Angola vão de vento em popa e atingiram o volume de 23 mil milhões em 2023, numa altura em que ambos países pretendem catapultar as relações económicas para outros níveis de qualidade. O diplomata chinês precisou que a China exporta para Angola, sobretudo, equipamento de construção civil, carros e produtos eletrónicos como telemóveis. Por sua vez, Angola tem exportado, sobretudo, petróleo e alguns produtos do mar. Em São Tomé e Príncipe, o governo vai pagar cerca de 400 mil euros de indemnização a um ex-ministro das Finanças que esteve em prisão preventiva em 2019, considerada ilegal, acusado de desviar 17 milhões de dólares do fundo kuwaitiano, anunciou o primeiro-ministro. Segundo Patrício Trovoada, trata-se de uma prisão ilegal, com todo um processo mal conduzido e ilegal de um inocente que passou 3 meses preso e que pediu reparação ao Estado.
DW Deutsche Welle.
Um tribunal nos Estados Unidos da América considerou que Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças de Moçambique, conspirou para a lavagem de dinheiro, feriu o sistema financeiro norte-americano e ludibriou cidadãos do país. A justiça norte-americana foi implacável, caçou-o, julgou-o e colocou-o atrás das grades. Porém, é o Estado moçambicano que pode vir a ter de devolver todo o dinheiro aos investidores norte-americanos. Nádia e Sufo com os detalhes.
Manuel Chang terá golpeado grosseiramente a legislação financeira da considerada potência mundial, para além de supostamente ter lesado cidadãos norte-americanos. O ex-ministro das Finanças de Moçambique foi condenado e paga agora o preço com a prisão. Provavelmente porque não há crime perfeito, ou talvez porque nos Estados Unidos a justiça não é uma palavra oca. Mas as partes lesadas, que devem estar em celebração com a sua condenação, ainda poderão transpirar para que no final soltem de facto os foguetes. O especialista em direito internacional, André Thomas Hausen, fala do que pode acontecer depois da condenação do dia 8 de agosto.
Os investidores americanos que ficaram lesados, que compraram valores, títulos de tesouro que depois acabaram por não ter valor, vão ficar satisfeitos com a condenação de pelo menos uma pessoa central nessa burla e possivelmente poderão tentar um processo de indemnização civil quer dizer, de recuperar os seus danos.
Embora a acusação norte-americana reconheça que o crime não teve o seu embrião nas terras do tio Sam, ela entende que todo o valor dos empréstimos, mais de 2 mil milhões de dólares, às três empresas envolvidas, passou por bancos de Nova York, incluindo o Bank of New York Mellon. Também, o réu terá feito questão que a sua parte do alegado suborno fosse depositada no banco Barclays, em Nova York. Esses bancos terão sido uma das caudas de fora que terão permitido aos Estados Unidos acusar Kung Fu de fraude eletrónica e conspiração para lavagem de dinheiro, um contragolpe com que Manuel Chang provavelmente não contava ou terá marginalizado. Kung Fu também foi acusado de ter mentido aos investidores norte-americanos. A VTB Capital Nova York, Jason Kaplan, da NWE Management, e Marcos Santamaria, da Alliance Bernstein, terão sido ludibriados por Kung Fu e os seus comparsas, de acordo com a acusação. Kaplan, que investiu 70 milhões de dólares na Imatum e terá perdido 3, admitiu que a sua empresa continuou a comprar títulos de Moçambique até junho de 2018, 2 anos depois de terem sido emitidos sinais de alerta a nível internacional sobre a dívida. O gestor alega que confiou na linguagem anticorrupção do contrato. Os investidores sublinharam que era condição sine qua non ter garantias do Estado moçambicano para que entrassem no negócio. Assim, seriam recompensados pelo Estado, caso a Imatu afundasse, calculou a Alliance Bernstein. Com base neste voto de confiança, a empresa terá perdido 22 milhões de dólares na fraude encabeçada alegadamente por Chang. Nestes investimentos estariam envolvidos milhões de dólares, inclusive em planos de reformas e de pensões e empresas de seguros, com dinheiro de cidadãos norte-americanos. Alguns desses fundos incluiriam reformas dos professores do Louisiana. O analista alemão Thomas Hausen aponta o arresto como uma saída para recuperar esse dinheiro.
Nesse caso, teria que ser um processo contra o Estado e poderá passar pelo arresto de propriedades e bens do Estado de Moçambique, situados lá nos Estados Unidos, inclusive crédito nas contas bancárias, por exemplo, pagamentos devidos a Moçambique a partir do Banco Mundial ou a partir do Fundo Monetário Internacional, poderiam teoreticamente ser congelados.
Porém, em Moçambique há um entendimento de que essa hipótese esteja fora de questão. O jurista Job Fazenda aponta um princípio que impediria tal arresto.
Duvido muito que venha com crédito conseguido pelo Banco Mundial ao Estado moçambicano. Vamos lá, não entra nessas formas de atuação, porque o dinheiro só se considera entregue ao Moçambique quando ele estiver na conta única do Tesouro, ou seja, no Banco de Moçambique.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Em Moçambique, o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, FORCOM, denunciou violações à liberdade de imprensa em Angoche, província de Nampula, entre outras violações da liberdade de imprensa. Pedimos a Feroza Zacarias, diretora executiva da FORCOM, que descreva os últimos ataques à imprensa que a associação registou neste início da campanha eleitoral.
Os jornalistas tentaram cobrir a campanha, estava tudo a correr na normalidade, até que tivemos informação, os jornalistas tiveram informação da ocorrência do acidente da campanha e dirigiram-se ao hospital local para colher informações mais apuradas e foi lá onde tudo aconteceu. Foram proibidas de passar essa informação sobre esse acidente.
Agressões e intimidações contra jornalistas é algo de novo para vocês do FORCOM?
Não é algo novo para nós, porque sempre temos tido essas situações de ter jornalistas a serem intimidadas, jornalistas de forma geral, mas particularmente jornalistas das redes comunitárias, que se encontram nas zonas mais recônditas, se encontram nos distritos. Estes têm, sim, enorme dificuldade de cobrir na íntegra, com a verdade, com a transparência, quando encontram assuntos que não são de interesse ou de outro candidato ou de um partido. Foi o que aconteceu agora, que não era do interesse que se partilhasse, que, afinal de contas, o dia decorreu não a 100% da normalidade.
E esses jornalistas que foram intimidados e agredidos estavam devidamente credenciados?
Os jornalistas sempre estão credenciados, porque mesmo sem a credencial para a cobertura do processo eleitoral, o jornalista já tem essa legitimidade, essa autoridade para cobrir qualquer evento noticioso.
Este episódio acontece precisamente no início da campanha eleitoral de 2024. Isso dá más indicações do que pode vir ainda a acontecer ao longo desta campanha eleitoral?
Ao longo de todo o processo eleitoral. Isso é o que nós temos vivenciado enquanto Forcon. Sempre os jornalistas na classe dos defensores de direitos humanos são os que mais têm o rosto dessa violência a fazer a cobertura do processo eleitoral. Nós temos históricos de jornalistas que foram ameaçados com armas de fogo pela polícia. Neste caso, foi arrancado o material de trabalho, foram intimidados, foram proibidos de veicular a informação. Não é de minimizar, estamos a começar muito mal, porque ainda estamos na primeira semana, teremos episódios onde definitivamente elas não terão condições de trabalhar à vontade. Se já estamos a iniciar com essas intimidações, logo no início não sabemos o que é que nos espera futuramente.
E estes tristes episódios acontecem mais à margem de eventos de campanha da Frelimo ou também de outros partidos? Como é que pode descrever a situação?
É a nível de campanha de todos os partidos, todos os candidatos. No caso em concreto foi do Partido Frelimo, mas não remetemos essas ameaças, essas intimidações só ao Partido Frelimo em relação ao todo o processo eleitoral, onde o papel do jornalista é marginalizado.
Haverá alguma mensagem, algum apelo que queira lançar às autoridades de segurança no que diz respeito ao procedimento durante esta campanha eleitoral?
O apelo vai para todos os partidos, para as cabeças de lista, mas principalmente para a Polícia da República de Moçambique. Nós esperamos que nos próximos dias, durante essas eleições, tenhamos uma polícia imparcial, uma polícia isenta, uma polícia que seja baseada pelos interesses de toda a sociedade, toda a comunidade, independentemente da profissão que a pessoa tenha, da filiação partidária. Não queremos ter episódios onde é a própria polícia que seja a violar os direitos humanos.
Palavras de Froza Zacarias, diretora executiva do Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, Forcom.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu celebrou hoje o resgate de um refém na faixa de Gaza e prometeu que o exército vai continuar a trabalhar para recuperar as restantes pessoas mantidas em cativeiro pelo grupo islamista palestiniano Hamas. As forças russas tomaram hoje a localidade ucraniana de Orlivka, na região de Donetsk, como parte do seu avanço gradual em direção ao centro logístico de Prokhorovsk, informou o Ministério da Defesa de Moscovo. À medida que o exército russo avança na região do Donbass, no leste da Ucrânia, as tropas ucranianas já controlam mais de uma centena de localidades na região fronteiriça russa de Kursk, onde em 6 de agosto foi lançada uma ofensiva terrestre. Sudão, ONG, alerta que fome e violência sexual atingem níveis sem precedentes. A organização não-governamental World Vision alertou hoje que a fome e a violência sexual atingiram níveis sem precedentes no Sudão, estimando-se que 65% das mulheres tenham sido vítimas de abuso. E na Alemanha, a polícia matou a tiro um homem suspeito de atacar transeuntes com facas na cidade de Mers, no oeste do país, dias depois de um ataque mortal com faca na vizinha cidade de Solingen. E recorde-se ainda que amanhã, 28 de agosto, serão abertos oficialmente os Jogos Paralímpicos. O governo de França espera que os Jogos Paralímpicos em Paris, que serão realizados até 8 de setembro, atraiam 4 milhões de visitantes. Tema que vamos aprofundar na nossa próxima emissão da manhã, às 5 horas UTC.
DW, Espaço do Ouvinte.
Tempo para ler mais algumas respostas à nossa pergunta do dia, que era se o Presidente da República da Guiné-Bissau tem autoridade para nomear a própria filha conselheira especial. Paulinho Sumba Curi responde: na minha modesta opinião, por questão de moral, acho que não. Ele não devia nomear a sua filha como conselheira. Dani Massaba, de Moçambique: um autêntico nepotismo, centralização do poder. É mau isso, povo guineense, acorda. Stélio Braga de Nampula diz que é preciso ler a Constituição da Guiné-Bissau. Ponto final neste programa. Despede-se António Cascais em nome de toda a redação da DW África. Boa noite.